E a gente vai falar sobre design como diferencial competitivo, né? E a demanda aumentou muito na pandemia. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com Cal Kawasaki, que é consultor de design do Instituto Senai e vencedor de um prêmio internacional, que é considerado o Oscar do Design. Está aqui com a gente, ao vivo, em 95,5 FM, também pelo Facebook e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde.
Bom, então você estava me contando aqui antes da entrevista que na pandemia houve uma explosão aí de demanda por novos produtos. Explica para a gente que produtos são esses, de que área?
Sim, bom, então o design de produto ele é bem abrangente, né? A gente pode fazer desde da joalheria, um anel, até um avião, indústria aeroespacial, mas por conta da pandemia a gente notou uma busca, uma procura significativa de vários médicos querendo desenvolver uma série de equipamentos médico-hospitalares para conseguir solucionar situações que antes não estavam no dia a dia ali em um ambiente hospitalar.
Dá um exemplo para a gente?
Bom, recentemente a gente finalizou um projeto de um leito robótico, que é uma maca hospitalar, né, que ela trabalha com todas as questões de articulação, eliminando os pontos de pressão dentro de um paciente, porque o dia a dia numa UTI, às vezes o paciente fica ali uma semana, duas semanas, até 40 dias ou até mais, e começa a formar várias escaras, várias feridas, e esse projeto vem com esse intuito de estar eliminando essa formação dessas feridas nos pacientes, né?
Bom, você é desenhista industrial, né? Quando você recebe uma demanda, um desafio desses, né? Como é que é o processo criativo, o seu processo criativo?
Tá. O design, ele tem, às vezes, gera um pouco de dúvida, assim, nas pessoas e uma certa confusão. O design e a arte tem um abismo entre os dois. Então, para falar de uma forma bem simples, objetiva, a arte busca peças únicas. Então, não tem duas Mona Lisas. Mas o desenho industrial, o design de produto, ele busca sempre a realização de produção de peças de série, né? Que a gente consiga seriar elas, baratear a produção, para que isso tenha mais acesso à população, que o consumidor consiga estar fazendo aquisição desses produtos. E no momento de desenvolvimento de um novo produto, a gente aplica uma série de metodologias de design, onde a gente faz um processo investigativo. Né? Dentro desse processo, uma das grandes metodologias que a gente aplica é a observação do usuário. Então, no caso, vamos supor que seja um equipamento médico-hospitalar. Temos a necessidade, sim, de conhecer, de participar, de entender a real necessidade daqueles profissionais, entender toda a rotina, como que tudo aquilo funciona. E a partir disso, a gente vai fazendo uma série de coletas de informações e depois a gente trata essas informações, colocamos prioridades. Por quê? No design, a gente sempre projeta para o próximo, de uma forma muito empática. Né? Então, nenhum empresário vai produzir algo e ele vai comprar a produção dele inteira. Ele sempre vai produzir para vender para alguém. Então, a gente já vem descartando todas as possibilidades de, eu gosto disso, acho que deve ser dessa forma. Então, não existe achismo e não tem gosto no meio de um projeto. A gente sempre tem que projetar para conseguir atender o que o consumidor precisa realmente. Né? Então, são uma das metodologias. Outra que a gente costuma aplicar é a análise de concorrentes diretos e indiretos, para entender também o que está acontecendo, não querer redescobrir a roda. Né? E se quando a gente trata de um caminho rumo à inovação, de fato a gente já tem que ver tudo que foi feito e a gente conseguir gerar algo novo. Né? Esse é sempre o pensamento e a busca.
Agora, voltando a falar então sobre essa demanda que aumentou durante a pandemia, você participou, né, do trabalho do desenvolvimento do leito robótico, né, que foi apresentado pelo Instituto Senai.
Sim.
E como é que foi esse processo também? Me fala um pouquinho desse leito para
a
gente.
Sim. A gente também, dessa mesma forma que eu tinha comentado agora, da aplicação da metodologia, fizemos uma imersão dentro de UTIs para conseguir entender de fato. É muito importante a gente entender que o design ele trabalha de uma forma muito versátil. Então, a gente, como eu tinha falado anteriormente também, são várias áreas de atuação que a gente consegue estar implementando o design. Mas o grande interessante disso tudo é a gente conseguir realizar trabalhos de uma forma colaborativa e com uma equipe multidisciplinar, onde também, no desenvolvimento desse projeto, os médicos fizeram parte e foram colocando todo o seu know-how e toda a sua percepção do dia a dia, né, as necessidades de fato. Então, o design, eu costumo dizer que ele vem reunindo todas as áreas e ele faz o cruzamento de todas as informações para a gente conseguir gerar algo novo.
E esse produto novo, por exemplo, num hospital, então pode ser um leito ou um equipamento que vai evitar, por exemplo, você tinha explicado para a gente, infecção cruzada?
Sim, é interessante que hoje o produto, eu costumo dizer que os consumidores não buscam mais produtos que ofereçam só um adjetivo. Ah, é bonito, feio. Não. Hoje, a gente caminha para um desenvolvimento e geração de produtos que entreguem um verbo, que ele se faça presente, que ele interaja, que ele traga uma experiência diferente, ele tenha toda uma questão de sensorial do usuário conseguir entender como que é a forma de utilização dele, a manipulação, ou que tenha uma interface, como que é essa navegação. Né? Então, são produtos que, de fato, se tornam uma extensão do corpo para realizar determinada operação ou determinada situação que tenha que ser feita além do corpo humano, né? Que necessite de uma força maior, que necessite de um armazenamento de dados ou de uma gestão de dados, enfim. Então, essa relação de produto e homem que é muito interessante e é a partir daí que a gente consegue gerar novas experiências e conceitos totalmente diferentes e reais, né? Saindo daquela questão de ser uma simples invenção e se tornando inovação de fato a partir do momento que a gente consegue colocar isso no mercado.
Falar em inovação, conta pra gente então sobre o prêmio que você ganhou, o prêmio internacional, que é considerado o Oscar, né, do
Sim.
design.
Então, recentemente, consegui receber um selo. Esse selo é do IF Design Awards, que faz parte do Fórum Internacional de Design. Então, é um concurso que ele tem várias etapas, demora um pouquinho, é quase um ano aí de avaliação. Então, passa por uma série de grupos de jurados, onde esses jurados eles vão analisando todas as questões, não só de design, mas também de engenharia, de sustentabilidade, de fato, se esse produto ele gera uma nova experiência para o usuário, toda a questão de segurança. E, a partir disso, ele consegue reunir todas as informações e dar um selo para esse produto, um selo de excelência máxima em design. Então, é comum a gente ver várias empresas que têm nas suas embalagens esse selo. Então, a gente pode ver equipamentos da JBL, da Sony, um carro da BMW, enfim. Então, são todas as indústrias internacionais que participam desse prêmio todos os anos com seus lançamentos, né? E isso estimulando o desenvolvimento de novos produtos, novos lançamentos. Porque hoje fica muito nítido que uma empresa que ela não está tendo mais lançamento, de fato, hoje ela está fadada ao fracasso, porque o consumidor ele quer sempre coisas novas e tudo tem que estar se aprimorando. Então, aquela coisa de uma empresa estar produzindo um produto durante 10, 15 anos, exatamente sem mudar nada, isso já caiu por terra e o consumidor não engole mais qualquer coisa, não compra qualquer coisa. De fato, estamos buscando aí sempre estar gerando. E, felizmente, foi quase 10 anos buscando um produto com um selo desse, né? Sempre mandando produtos. E esse ano que a gente foi contemplado com isso.
E qual foi o produto? Que produto
foi um alicate para remoção de cutículas, que de fato o diferencial dele eu vejo que foi possível a partir de toda essa aplicação de metodologia de observação do usuário, porque os alicates de cutícula hoje, eles têm um padrão e uma formatação muito próxima de um alicate de corte de fio, que é utilizado por homens, né, porque exige muito mais força para você conseguir realizar a operação. E a mulher, de fato, ela tem um pouco menos força na mão, não é como um homem. Então, foi onde eu identifiquei que, de fato, não tinha um produto pensado especificamente para a mulher. Né? Uhum. Então, a partir disso, você já começa todas as questões ergonômicas, questões de manuseio, que é totalmente diferente entre mulher e homem em alguns pontos, né? Algumas situações a gente consegue entender e ver que, de fato, serve para ambos. Mas determinados produtos têm que ter esse foco, esse cuidado na hora da sua produção.
E ele é conhecido como o menor alicate, isso?
Hoje, de fato, pelo mercado e tudo isso, as análises que foram feitas, porque ele consegue reduzir LER e DORT, né? Um dos principais pontos que, fazendo pesquisas de campo, identifiquei que muitas manicures sofriam com lesões, né? Às vezes até o afastamento do trabalho por não conseguir mais estar realizando aquilo. Então, de fato, é um produto que ele já vem com outro diferencial, né? Uhum. Ele é aquilo que eu tinha colocado, ele traz um verbo, ele interage, ele faz parte, é uma extensão do corpo, de fato, né?
Que são aquelas, a LER, que é aquele, por causa dos movimentos repetitivos.
Exatamente.
Né? Então, a manicure faz aqueles movimentos repetitivos.
Sim.
E acaba tendo essa doença.
Exatamente.
Esse problema. E aí o alicate, ele evita isso?
Evita. Ele consegue evitar, não a 100%. De acordo com algumas análises que a gente conseguiu fazer, a gente acredita que mais ou menos uns 45% a menos da probabilidade de gerar essas lesões.
Uhum. Falar nisso, sobre os móveis, equipamentos ergonométricos, como é que é isso, hein? Como que vocês trabalham isso?
Tá. Tem uma série de questões que, quando a gente encara o produto como uma extensão do corpo, né? Uhum. Então, lá nos primórdios, lá o homem fazia movimento de concha com as mãos para tomar água. E isso foi evoluindo a partir do momento de produção de utensílios, e a gente criou o copo. Então, o copo é uma extensão do corpo onde ele consegue preservar e não derrubar todo o líquido que está ali. Então, isso, de fato, ele consegue se interagir com o corpo. Então, na hora que a gente olha a questão da ergonomia, também a gente tem que pensar nessas questões. Que a gente tem uma população, onde essa população tem ali as suas variações, né? Independente se a gente tem gigantismo e ananismo, mas a gente tem uma faixa ali de 80% que a gente consegue pegar e encontrar um padrão que atenda todas as situações. Mas é um pouquinho mais embaixo, porque além da ergonomia a gente tem antropometria. Não é porque uma pessoa de 1,80 e outra de 1,80 que o tamanho do braço ou da perna vai ser o mesmo.
Nossa,
então a gente também tem que ir explorando outras questões, né? Isso falando de ergonomia física, mas aí a gente também tem ergonomia cognitiva, né? Então, eu estou compreendendo o neopai de uma máquina de lavar, né? Isso é cognição. Então, consigo ter uma navegabilidade legal num sistema operacional desse celular ou de um aplicativo, o que for. E a ergonomia, ela trabalha como um todo, né? Tanto a física como a cognitiva, para conseguir fazer que essa relação e essa extensão seja de forma mais natural possível, e que não pareça que seja um apêndice ali no corpo da pessoa, e que às vezes, ao invés de auxiliar em determinada operação, prejudica ou fica algo desengonçado, ou até mesmo gerando a possibilidade de um acidente ou de uma lesão. Então, a ergonomia hoje em desenvolvimento de produto, ela é fundamental.
E como é que está o Brasil nessa área?
Ah, o Brasil, ele é bem avançado. A gente tem a ABERGO, que é a Associação Brasileira de Ergonomia, né? Então, hoje, de fato, dentro dos postos de trabalho, se fala muito de ergonomia. Tem empresas fazendo trabalhos fantásticos com essa preocupação de vai se gerar uma lesão, pode ter um acidente ou não. E cada vez mais, isso também está sendo feito com uma busca para inserir dentro dos produtos, né? Que seja uma cadeira, que seja um utensílio doméstico, que seja um equipamento médico-hospitalar. Então, tem que se pensar nisso.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
O prazer foi meu. Boa tarde.
Nós conversamos com Cal Kawasaki, que é consultor de design do Instituto Senai e vencedor do prêmio Wi-Fi Design Awards.